O primeiro avião partiu esta manhã do aeródromo de Viseu. Levou a bordo milhares de sementes que começaram a ser lançadas sobre as áreas afetadas pelos incêndios deste verão. Uma ideia que se chama Semear Portugal por Via Aérea e que abrange os concelhos de Mangualde, Gouveia, Oliveira do Hospital, Nelas, Tondela e Ceia. O repórter Joaquim Reis, desde manhã cedo, no aeródromo de Viseu, foi ao encontro das organizações que estão a semear Portugal.
A partir de um avião dromedário são lançados milhares de quilos de sementes de gramíneas e leguminosas em 50 hectares de 6 municípios da região centro. O objetivo é evitar a erosão das encostas depois dos incêndios. Segundo João Branco, da Quercus, o avião é a melhor estratégia.
Porque há locais extremamente difíceis de aceder, portanto são locais muito inclinados, com maus acessos, nomeadamente nas serras. Esses locais arderam. Paralelamente, esses locais também são aqueles que têm maior risco de erosão devido à sua inclinação. E isto é uma tentativa de estabilizar e de evitar a erosão nesses locais.
Esta é uma iniciativa da sociedade civil que envolve instituições como a Take Care Crew Volunteers, Quercus, Replantar Portugal e Avitrata. Miguel Freitas, secretário de Estado da Floresta, está agradecido.
Por parte do governo, a primeira palavra é de gratidão por mais esta iniciativa feita pela sociedade a favor da floresta. Tem valor simbólico, porque nós temos estado insistentemente a dizer ao país a importância que têm estas iniciativas de estabilização de emergência para a preservação do solo e da água. Também ser uma iniciativa que testa uma prática diferente daquela que nós temos vindo a fazer do ponto de vista da estabilização de emergência. O ICNF vai fazer um trabalho para avaliação de resultados também desta nova prática. Por outro lado, continuamos a afirmar que temos 50 milhões de euros para estabilização de emergência. Já há 20 projetos aprovados e, portanto, é fundamental que rapidamente se avancem com os projetos.
Quer dizer que este grupo de civis foi mais rápido que as próprias estruturas respectivas do Estado?
Estes grupos de civis foram, acima de tudo, perceberam a importância desta questão, agiram e o Estado o que fez foi apoiar, porque é isso que cabe também fazer.
A iniciativa, segundo Patrícia Lucas, da Take Care, surgiu de forma muito simples.
A ideia surgiu que, no âmbito de um outro projeto, estava a contactar os municípios para tentar saber quais eram as necessidades pós-incêndio e cruzei-me com a Replantar Portugal. E em conversa telefónica surgiu esta ideia, uma vez que a Take Care Crew Volunteers é fundada por tripulantes da aviação civil. O lema, no fundo, da Take Care é ajudar a ajudar.
Nesta primeira fase estão a ser lançadas sementes de ervas nos municípios de Mangualde, Nelas, Gouveia, Oliveira do Hospital, Tondela e Ceia. Após o tempo necessário para que as sementes germinem e as plantas consolidem os terrenos, arrancará a segunda fase, em que serão lançadas sementes de árvores, também por via aérea.
Reportagem de Joaquim Reis a ver os aviões que levam sementes. E daqui a pouco, no Portugal em Direto, desvendamos as conclusões de um relatório sobre incêndios rurais.
Que medidas devem tomar gestores e proprietários florestais? Que medidas deve tomar o governo? São questões para colocar aos investigadores que elaboraram um relatório sobre incêndios rurais em Portugal. Documento para conhecer no Portugal em Direto com um investigador do Instituto Superior de Agronomia e colaborador da World Wildlife Fund.
É uma das atrações mais procuradas pelos turistas que visitam a Ilha do Pico, nos Açores, a subida à montanha mais alta do país. A partir de abril, e para assegurar melhores condições de visita, há novas regras mais restritivas para preservar o ex-libris da ilha, assim como nos vai contar agora o jornalista David Silva Borges.
As alterações ao regulamento da montanha estão a ser preparadas e devem estar concluídas em final de fevereiro. Entre as novidades a implementar, destaca-se o limite de carga máxima diária, que será imposto a partir do início da próxima época alta.
Desde logo é consensual a necessidade de estabelecer um limite de carga máximo diário, restrições e taxação na pernoita na cratera e o alargamento das condicionantes do acesso ao Piquinho.
Neste momento, a carga máxima diária não está regulamentada e, por isso, com esta e outras medidas, o Diretor Regional de Ambiente pretende reduzir os impactos ambientais na montanha.
Para assegurar que a visitação tem condições adequadas e que os impactos que resultam dessa visitação estão dentro daquilo que são os parâmetros admissíveis.
As novas regras que devem entrar em vigor em abril do próximo ano são para ser cumpridas. Adianta Hernani Jorge que não pretende abrir exceções.
Há apenas uma matéria que não é consensual, essa não podemos acompanhar de forma nenhuma e que tem a ver com regras de exceção e permitir o acesso excepcional para além dos limites de carga às empresas e aos guias de operação. Os limites de carga são isso mesmo, são tetos máximos de acesso e esses têm que se aplicar de forma absolutamente rigorosa.
Recorde-se que até novembro deste ano mais de 15 mil pessoas subiram a Montanha do Pico, registando-se um aumento de 20% comparativamente com o mesmo período do ano passado.
E dos Açores navegamos até à Madeira. Sabe-se que o arquipélago tem um papel importante na defesa da soberania portuguesa no mar, tem e terá, através da desejada extensão da plataforma continental. A Marinha Portuguesa tem reforçado os meios colocados ao serviço da Madeira. Ontem foram lembrados os 700 anos da criação da Marinha de Guerra Portuguesa. É um passado que merece assinalar, Paulo Anastácio.
É uma história que começa um século antes da descoberta da Madeira.
O ponto de partida é um contrato que Dom Dinis fez com um marinheiro genovês, Manuel Peçanha, que era um homem, portanto os genoveses conheciam muito as técnicas de navegar e de combate no mar e, portanto, Dom Dinis fez um contrato com ele para criar uma verdadeira marinha de Estado. Portanto, existiam navios, obviamente antes, existiam combates no mar, mas uma marinha de Estado, portanto uma marinha ao serviço do reino, começa com Dom Dinis e com esse contrato.
Costa Canas é um capitão de mar e guerra especialista em história, principalmente sobre a era dos descobrimentos, e veio à Madeira falar dos 700 anos da criação da Marinha de Guerra Portuguesa. Da Batalha Naval de Diu ao bloqueio de Malta pelo Marquês de Nisa, às batalhas navais do Cabo Matapão e do Cabo de São Vicente, há uma longa história que os portugueses conhecem mal.
Fala-se muito na época dos descobrimentos, portanto isso penso que faz parte dos programas escolares, toda a gente tem uma noção de como é que os portugueses contribuíram para esse movimento de expansão global. Depois existem episódios também muito, muito importantes que são conhecidos de pouca gente, creio eu.
Desde 2004 que a Marinha está empenhada no projeto de extensão da plataforma continental, no qual as ilhas têm um papel preponderante, tal como a própria Marinha, diz Costa Canas.
Para já a Marinha participou bastante nesse processo dos trabalhos científicos necessários para definir o que é a plataforma continental e depois terá um papel fundamental na patrulha dessa plataforma para garantir que a soberania portuguesa é assegurada.
A importância da Madeira neste projeto, e não só, tem feito com que haja um reforço das relações da Marinha com a região, na opinião do presidente do Parlamento Madeirense, Tranquada Gomes.
A Marinha, ao longo destes últimos anos, tem olhado para a Madeira com outra preocupação que antes não acontecia. Estão reforçados os meios de vigilância naval, como sabe, tem havido tal relacionamento institucional que tem sido muito bom, e a Marinha tem estado bastante presente na vida da região autónoma, que dadas as suas atribuições, é muito importante para a nossa população.
700 anos a servir Portugal no mar, assinalados pela Marinha também na Madeira.
Está contada a história da Marinha num lugar que hoje é de relevo para a soberania nacional. Os textos e o vestuário português mostram-se em Bruxelas, mas não é só roupa que se promove. Na Embaixada de Portugal, na Bélgica, reuniram-se vários convidados, também para provar vinhos e os sabores da gastronomia. A correspondente Antena 1 em Bruxelas, Andréa Neves, foi ver como param as modas.
Uma ação de charme junto dos jornalistas, assessores, eurodeputados e importadores para que se falasse e, sobretudo, mostrasse o que de melhor se faz nos têxteis e vestuário em Portugal.
É uma indústria da moda que está na moda e, portanto, estamos duplamente na moda, se assim podemos dizer.
Paulo Vaz, o diretor-geral da Associação de Textas e Vestuário de Portugal, garante que o que se produz em terras lusas é de qualidade.
Eu acho que, finalmente, eu diria que o mundo nos conhece. que o mundo não só nos conhece, como reconhece que a indústria têxtil histórica portuguesa é um reduto de excelência que já não existe em muitos países industrializados e ditos desenvolvidos. Nós somos um caso de sucesso internacional naquilo que se pode chamar reindustrialização de proximidade.
Os textas e o vestuário criaram um volume de negócios de 7,3 mil milhões de euros. 70% segue para importação, o que justifica a aposta em fatores decisivos.
Inovação tecnológica, a criatividade, a intensidade do serviço e, sobretudo, continuar a apostar nos mercados internacionais, porque a nossa vocação é exportadora e assim continuará a ser.
E o que é que vai bem com uma sessão de moda? O vinho e a gastronomia de Portugal.
Esta gastronomia e vinhos liga bem com quase tudo. Liga bem com os negócios, no geral, mas liga muito bem com o lifestyle. E hoje, quem veste bem, quem tem preocupação em se vestir bem, também quer comer bem e também quer beber bem.
Certezas de António Sousa Cardoso, o presidente da Associação de Promoção de Vinhos e Gastronomia de Portugal.
E se Portugal tem alguma coisa de verdadeiramente inovadora para mostrar, para além, enfim, da sua paisagem, da sua tradição, da sua cultura, são estes dois grandes setores, o setor de têxtil, o setor de calçado, o setor de moda, e o setor agroalimentar e dos vinhos, que está a crescer, felizmente, muito em Portugal, muito empurrado pelo turismo, mas gostávamos muito de trazer os produtos portugueses para fora de Portugal, e é isso que temos feito, para as várias capitais europeias.
Faltam os pratos para pôr o resto dos bolos, não?
O chefe Hélio Loureiro veio de Portugal para apresentar uma gastronomia inovadora, mas marcada pela simplicidade.
E esta forma de surpreender pela sua simplicidade e aquilo que é manter a sua harmonia entre a natureza, a simplicidade, o sabor, o gosto e aquilo que é a ligação à terra.
Gastronomia a apadrinhar têxteis e vestuário, para dar a conhecer uma indústria que se quer diferenciar pelo valor e pela qualidade e não pelos baixos custos de produção.
A promoção portuguesa é em Bruxelas, roupa, gastronomia e vinhos.
Para fortalecer o processo de classificação a património mundial do complexo mineiro de Três Minas, a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar assinou um protocolo transfronteiriço com as minas de La Médulas, em Espanha. O presidente da Câmara, Alberto Machado, vem ao Portugal em direto.
Desde há 4 anos que temos vindo a desenvolver parcerias com as Médulas, que é também um património mineiro exatamente explorado pelos romanos, com o mesmo cronograma de Três Minas, por isso, há 2000 anos. Então, como eles tinham essa classificação há 20 anos, têm uma experiência de gestão desse património arqueológico muito grande.
É para amanhã. A reunião do Comitê da Unesco adiou a decisão de integrar os bonecos dos Tremoz na lista representativa do património cultural. Só amanhã, na reunião que decorre nesta semana na Coreia do Sul, é que se saberá se esta arte, a produção de figurado em barro dos Tremoz, integra ou não a lista representativa. A ser aprovada esta candidatura, que foi apresentada pela Câmara Municipal dos Tremoz, será o primeiro figurado do mundo a merecer tal distinção de património cultural e material da humanidade. E a Norte, para fortalecer o processo de classificação a património mundial do complexo mineiro de Três Minas, a Câmara de Vila Pouca de Aguiar assinou um protocolo transfronteiriço com as minas de La Médulas, em Espanha. Além da promoção conjunta de ambos os territórios mineiros, o acordo prevê a formação de guias e projetos de investigação. Em entrevista esta manhã ao jornalista Nuno Amaral, o autarca de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado, explicou que o principal objetivo é estender 200 quilómetros, a chancela da Unesco, de Las Médulas até Três Minas.
É um conjunto de intenções que o município de Vila Pouca de Aguiar tem relativo ao complexo mineiro de Três Minas desde há muitos anos e que nós desde há 4 anos temos vindo a concretizar, a caminhar nesse percurso, que é a classificação do património mineiro de Três Minas como património mundial da Unesco.
Como está esse processo? Desculpe interrompê-lo, já vamos ao resto.
Pois está a meio de percurso. Há duas formas de ser classificado um sítio enquanto o património mundial. Uma candidatura autónoma ou uma extensão de um sítio já classificado. As Médulas, em Espanha, têm classificação de património mundial há 20 anos. Fez dia 4, exatamente 20 anos, tem essa classificação. E nós, desde há 4 anos, temos vindo a desenvolver parcerias com as Médulas, que é também um património mineiro exatamente explorado pelos romanos, com o mesmo cronograma de Três Minas, por isso há 2000 anos. Então, como eles tinham essa classificação há 20 anos, têm uma experiência de gestão desse património arqueológico muito grande. Primeiro, que antecede a própria classificação, e depois da própria classificação. E nós começamos a desenvolver há 4 anos parcerias com a gestão das Médulas.
E como tenciona materializar esse acordo?
Esse acordo foi materializado agora, dia 4, quando assinamos um protocolo de cooperação técnica, em que nós nomeamos dois técnicos, outros dois técnicos, em que fazem um trabalho de planeamento conjunto de Las Médulas e Três Minas, e depois com uma troca de experiências de apoio ao visitante, de planeamento de médio prazo e de longo prazo, de investimentos, etc, etc, etc.
E pretende, obviamente, promover o território e, de preferência, atrair turistas, não é?
Esse é o objetivo. Três Minas está em funcionamento, o percurso faz-se caminhando. E nós, no último mandato, já conseguimos fazer o Polo 2, o Centro Interpretativo. Conseguimos, pela primeira vez, assinar um protocolo em 2016 com a Direção Regional da Cultura de Planeamento há 6 anos. Por isso, sabemos em conjunto o que é que queremos fazer nos próximos 6 anos. E isso é muito importante, os espaços serem seguros e serem concertados com quem tem a tutela daquele território, que é a cultura, a Direção Regional de Cultura. E temos um apoio à visita 365 dias de anos. E temos aqui um património que pode criar mais valias socioeconómicas locais, e que está a fazê-lo. Nós temos apoio à visita, quem quiser visitar Três Minas pode fazê-lo durante os 365 dias de ano, por ano. A visita às cortas, a visita às galerias, a questão da biodiversidade, a questão de conhecer o sistema através da visita ao centro interpretativo. Em 2017 vamos construir um edifício que foi projetado, em 2018 vamos construir um edifício que foi projetado pela Direção Regional da Cultura, de apoio ao visitante, logo de recepção ao visitante e de visita prática às galerias e às cortas, e em paralelo desenvolvemos o processo de classificação e de parceria com as Médulas. É um processo que corre em paralelo às dinâmicas que estamos, e que são muitas já, de visita e de apoio ao visitante em Três Minas. E quando nós estamos a promover a socioeconomia local, estamos também, de uma forma clara, a preservar o património arqueológico que nos compete a nós preservar, porque o herdamos e compete transmitir às gerações futuras, se possível, melhor conservado.
Alberto Machado, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, entrevistado por Nuno Amaral, a caminho deste processo de classificação a Património Mundial do Complexo Mineiro de Três Minas. Neste dia em que se distribuem pelo ar sementes nas áreas que arderam este verão, é dia de conhecermos o relatório sobre incêndios rurais em Portugal. É um relatório feito numa parceria entre o World Wildlife Fund e o Centro de Ecologia Aplicada do Instituto Superior de Agronomia. Dou as boas-vindas ao engenheiro Miguel Bugalho, que está aqui connosco nos estúdios da Antena 1 em Lisboa. É investigador neste Instituto Superior de Agronomia, também colaborador do WWF. Podemos começar, engenheiro, pelo fim, pelas conclusões deste relatório. O que é que este relatório aponta sobre os incêndios rurais em Portugal?
Certo. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. Eu, se calhar, antes de ir às conclusões, começava até pelo título. O título é Incêndios Rurais em Portugal, até quando deixaremos a paisagem arder?
E pode-se responder a isso?
E podemos responder a isso. O título não é por acaso. O Incêndios Rurais, já vários colegas meus, especialistas em fogos florestais, chamam a atenção. O que arde, sobretudo em Portugal, são matos e pastagens, mais de metade da área, e o resto são povoamentos florestais. O até quando deixaremos a paisagem arder? O até quando? É um bocadinho provocador. E lembrámo-nos, na altura, daquela inscrição que teve durante muitos anos nas paredes do Alqueva, que eu não vou citar aqui. Portanto, até quando faremos qualquer coisa? O deixaremos é plural, somos nós. Isto é uma questão que é transversal à sociedade. Temos todos que trabalhar nisto e unir-nos para resolver esta questão.
A solução passa por todos.
A solução passa por todos. É transversal à sociedade inteira, incluindo a comunicação social. E, finalmente, a paisagem. Portanto, até quando deixaremos a paisagem arder? Porquê a paisagem? A paisagem, por uma questão de escala. O fogo faz parte do ecossistema mediterrâneo, que são os ecossistemas em que nós vivemos. A bacia mediterrânica, onde o sul de Portugal, partes do norte, se situa. O fogo esteve cá sempre. As plantas e alguns animais estão adaptados ao fogo. O que já não é típico são estes grandes incêndios à escala da paisagem. Muito severos, muito fortes, muito intensos. E daí a paisagem também no título. Portanto, até quando deixaremos a paisagem arder? Até quando? Porque, como dizia um colega meu, as peças do puzzle estão cá todas. Temos é que a juntar. Deixaremos, porque é transversal. Isto pertence a todos nós.
Estão a juntar-se essas peças ou não?
O problema é extremamente complexo. E, como digo, há colegas meus que são especialistas neste assunto. Mas há questões a montante e questões a jusante. A jusante, temos a questão do combate e também da prevenção dos incêndios. E neste momento há uma estrutura de missão nomeada e que está a trabalhar intensamente nesses aspectos e que apontam para a necessidade de articular combate e prevenção, porque quem combate precisa conhecer o terreno, precisa saber onde é que foram feitas as ações de prevenção, redução da biomassa das plantas, que é combustível que ali está, e também estruturas que sejam inteiramente dedicadas aos dois aspectos, portanto, prevenção e combate, profissionais e especializadas. A montante, temos um problema é um desafio colossal. A montante, temos o problema do abandono e do despovoamento rural. A paisagem, até há alguns anos atrás, era uma paisagem que nós, no nosso termos de técnico, chamamos paisagem de uso múltiplo. Era uma paisagem que tinha pastoreio, era uma paisagem que tinha uso agrícola, era uma paisagem que tinha manchas florestais. A partir do momento em que se dá esse abandono, por variadíssimas razões, mas sobretudo socioeconómicas, envelhecimento da população e porque aquelas propriedades deixam de ser rentáveis, a natureza não é estática, os matos avançam, a floresta avança e ficamos com uma grande quantidade de combustível no terreno, mais ainda num clima como o nosso, mediterrâneo, muito quente e seco no verão, mais ainda em condições de vento, que criam uma facilidade de ignição daquela biomassa, e então se está vento, de propagação. Portanto, a montante, temos um problema estrutural que é preciso resolver e que não é fácil, que é como devolver atividade, como devolver uso, como devolver rendimento àquelas pessoas, àquelas herdades, que a norte do Tejo tem uma dimensão extremamente pequena, propriedades de meio hectare ou menos, portanto, menos de metade de um campo de futebol, e, portanto, o fazer qualquer coisa em termos de gestão nessa propriedade, se não é feita à volta, vai ser perfeitamente ineficaz. Um pequeno proprietário que esteja a gerir o mato na sua propriedade, mas que o faça de modo independente ao que está à volta, se vem um fogo, é perfeitamente ineficiente. Portanto, há que organizar, juntá-los em associações e fazer gestão ao nível da paisagem. Okay? Entra o termo paisagem.
E este relatório, engenheiro Miguel Borralho, aponta esta necessidade, está explicado neste relatório que há esta necessidade de voltarmos a olhar para... o interior do país.
Eu espero que sim, eu espero que este relatório...
E para as zonas despovoadas.
Sim, é crucial, é crucial. Temos que pensar, e não é da noite para o dia, e por isso é que também é uma missão de todos nós, mas é crucial devolver incentivos para usos sustentáveis, obviamente que tem que ser um uso em acordo com a conservação da natureza e com outras questões ambientais e também socioeconómicas, mas temos que encontrar outro tipo de usos para manter aquela paisagem não tão combustível como está agora. Porque o que temos é uma grande continuidade de coberto florestal, sem compartimentação, em muitos casos, coberto muito homogéneo e, portanto, facilita
precisa
muito.
Da mão do homem, não é?
Precisa da mão do homem.
Para crescer de uma maneira que não possa proporcionar os incêndios que...
Sim, é curioso.
No verão é habitual, sobretudo nos centros do país, não é?
Certo. É um ponto que eu gostava de chamar a atenção também. Os sistemas mediterrânicos, como aquele em que nós vivemos, têm uso humano desde há milhares de anos. Inclusivamente, há alguns sistemas que têm interesse de conservação para a natureza, que o têm atualmente, porque são usados pelas pessoas. Há vários exemplos, aquele que eu costumo dar normalmente é no sul do Alentejo, aquelas planícies de cereal extensivo são muito importantes para uma espécie que se chama abetarda, que é uma grande ave, em que o macho chega a pesar 20 kg, que depende daquele habitat aberto. Digamos que o coberto refúgio deste bicho é ver ao longe e com uma paisagem aberta. No dia em que aquela agricultura extensiva parar, a natureza não é estática, os matos vão avançar, aquele tipo de habitat perde-se e aquela espécie desaparece ali.
Há uma zona em Portugal que está bem preservada, que é a zona de Castro Verde, onde há, aliás, muitas abetardas.
E muitos projetos de outra organização ambiental com quem temos colaborado, ali para a proteção da natureza, com projetos muito interessantes. Mas isto para chamar a atenção, que esta paisagem, que é uma paisagem de uso desde há milhares de anos, em muitos casos tem valor de conservação porque esse uso existe. Muitas vezes, se tirarmos a utilização do território, vamos transitar para outro tipo de formações vegetais que se calhar até têm menos interesse de conservação. Noutros casos, não. Mas em muitos casos, até se calhar até têm menos interesse de conservação. E de facto, é uma característica dos sistemas mediterrânicos, é esta interação com a espécie humana desde há milhares de anos.
Ora, isto então, engenheiro, é a montante. E depois, o relatório segue por onde?
O relatório, muito sinteticamente, porque, como eu disse, há colegas especialistas no assunto e que podem convidar, e que se calhar hoje já terão sido convidados, que poderão desenvolver cada um destes temas, mas sim, portanto, a montante este desafio imenso estrutural, a jusante a parte do combate, e incluindo aqui também prevenção, e também, obviamente, porque este ano houve, infelizmente, a tragédia da perda de vidas humanas, toda a educação para o risco, a educação ambiental, de proteção de das populações nestas zonas, que muitas delas, há aquela que nós chamamos o interface urbano-rural, em que as populações estão muito próximas dos povoamentos florestais e dos matos, e, portanto, com um risco muito acentuado. Portanto, também tem que haver aí uma grande ação de educação, sensibilização, preparação para o risco que outras sociedades têm para outro tipo de calamidades, terremotos na Califórnia ou no Japão, nós temos que ter para os incêndios, é fundamental. E temos colegas também, felizmente, a trabalhar nesses assuntos.
Podemos dizer, engenheiro Miguel Bugalho, que estas duas são as principais conclusões deste relatório?
Ou há outras? Sim. Depois há outras, digamos, aconselhamentos mais técnicos, mas o que o relatório pretende acentuar muito a questão do que está a montante. A jusante, felizmente, temos a questão entregue a pessoas de extrema competência técnica. A estrutura de missão está a fazer esse trabalho. A montante é um desafio imenso que temos que pensá-lo. Como devolver a rentabilidade a estes espaços? Mantê-los com interesse para a conservação da natureza, mantê-los com potencial produtivo e uso sustentável, e a tal paisagem diversificada, que é menos apetecível para o fogo.
São conclusões que vão ser levadas agora ao governo? O relatório proprietários vai... rurais? A quem?
Sim, o jargão técnico é o stakeholders, não é? São as partes interessadas. Obviamente, na parte florestal, os proprietários, ONGs de ambiente, academia, administração pública, todos têm uma parte do bife, do steak.
Todos podem fazer alguma coisa.
Todos podem fazer alguma coisa e o relatório será devidamente divulgado por todos e contamos também convosco para esta divulgação.
Quem fez este relatório? Sei que é uma parceria entre o Centro de Ecologia Aplicada do Instituto Superior de Agronomia, aqui o engenheiro pertence e também com o World Wildlife Fund.
Sim, sim. A WWF, normalmente como é conhecida, sim. Que finalmente vai ter uma delegação em Portugal. Até agora temos atuado debaixo do Programa Mediterrâneo, que tem sede em Roma, e cobre várias áreas da Bacia Mediterrânica, mas... desde há uns dias atrás vamos finalmente atuar com WWF Portugal.
Já tem sede?
Tem sede, sim, ali na Avenida das Forças Armadas.
É a notícia que me está a dar ao Portugal em direto.
Exatamente, o relatório vai ser oficialmente lançado às 2:30 da tarde na sede da WWF. Existe uma parceria com o Instituto Superior de Agronomia, com o Centro de Ecologia Aplicada também desde há vários anos. Temos colaborado em vários relatórios técnicos e em vários trabalhos. E, portanto, é uma partilha de conhecimentos. A WWF atua a nível global, está presente em mais de 100 países em todo o mundo e pauta a sua ação por fundamentação científica e tem, em vários sítios, várias parcerias com universidades e é muito comum este tipo de atuação.
Muita gente que trabalhou para este relatório?
Sim, toda a equipe da WWF e vários colegas especialistas a quem pedimos, obviamente, comentários, porque estão muito mais conscientes deste tema do que alguns de nós.
E agora, engenheiro Miguel Bugalho, depois deste relatório, o que é que gostava que acontecesse em primeiro lugar, já de imediato? Que consequência é que gostava de ver ser tomada, quer pelo governo, quer por proprietários rurais? Qual era a primeira medida que gostava de ver?
A primeira medida, se calhar, nem
é
tem...
É sempre difícil dizer nem tem, gente a voltar para o interior, não é?
Claro. Nós tivemos uma delegação do Instituto Superior de Agronomia na segunda-feira em Oliveira do Hospital. E é impressionante, alguns de vocês já terão tido essa experiência, a visão com que nós nos deparamos. Portanto, 95% do concelho ardeu.
Uma visão negra, destruída, avassaladora, aliás.
Mas e as pessoas? Houve pessoas que perderam tudo. A pessoa que nos recebeu, responsável pela proteção civil na área, ela própria perdeu a casa. Eles, quando estão a tentar combater o incêndio, perdem contacto com a família. Ele veio a saber que a família tinha sido evacuada e perdeu a casa. A situação é perfeitamente trágica. E eles disseram-nos, divulguem o mais possível o que está aqui a passar. Nós precisamos de apoio. Portanto, obviamente que há um problema a longo prazo estrutural que eu estive a falar, mas imediatamente, se me põe a pergunta, é ir para o terreno ajudar aquelas populações. Eu não percebo. Porquê é que o exército não está no terreno? Não tenho conhecimentos para isso, mas não, porquê é que os militares... Isto é uma situação de guerra. Vocês vão àquelas paisagens e é impressionante. Aquelas fábricas completamente destruídas. Um dos problemas que pode acontecer, infelizmente e felizmente ainda não veio chuva, mas há barrancos que estão completamente desprovidos de vegetação. Se começa a chuva intensa, vamos ter outra tragédia. Nós vimos alguns exemplos em Oliveira do Hospital esta segunda-feira de trabalhos de engenharia que estão a ser feitos para suster os terrenos. Mas são pequenos trabalhos de demonstração porque eles não têm capacidade financeira e técnica para os fazer. Eu pergunto, a nossa tropa tem engenharia, tem técnicos, seria possível... Não sei como é que isso despoleta, mas era uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção.
O inimigo que é a ameaça de destruição.
Exatamente.
Da vida biológica, da vida... animal, da vida do...
Bom, neste caso eu continuo a pensar nas vidas humanas, porque há ali povoações que estão no fundo de barrancos e se por acaso há chuvadas e erosão, vamos ter problemas muito sérios.
Graves, sim.
Mas obviamente que incêndios tão catastróficos como aqueles que tivemos afetam a biodiversidade, afetam a vegetação, afetam a vida animal. Como eu disse há pouco, o fogo faz parte do sistema mediterrâneo. São fogos de pequena escala. E aos quais a nossa vegetação, as nossas espécies se adaptaram. Mas não estes incêndios, que há sítios que é terra. Não se vê um pouco de verde, também não choveu. Mas sim, um incêndio com esta severidade é muito negativo para a biodiversidade. Portanto, até nesse aspecto, esse é também um dos focos interessantes, que eu acho que é interessante e que eu gostaria de chamar a atenção. Que é, nós temos uma secção sobre conservação de natureza e incêndios. chamar a atenção que as próprias áreas protegidas, algumas precisam de gestão. Porque se um incêndio entra nessas áreas protegidas, vamos perder a biodiversidade que lá está. Nós temos muita tendência a olhar para a conservação da natureza como alguém que não se toca algo que não se mexe. Mas, de facto, se permitimos que o incêndio destas proporções entre, vamos perder a biodiversidade que a área, teoricamente, está lá a proteger.
Teoricamente está a proteger, não é?
Portanto, a própria área protegida precisa de ações de manutenção, de gestão. Cortes de vegetação, controlo de mote, do mato. Há técnicos também de craveira internacional em Portugal que usam o que se chama o fogo controlado, que é pôr deliberadamente o fogo na vegetação, em condições, obviamente, de umidade, temperatura, vento muito específicas, que são fogos frios, que não destroem a vegetação como um fogo severo, mas que baixam e diminuem a quantidade de combustível no terreno, que mais tarde vai regenerar novamente, mas que reduzem o risco de incêndio severo nessa zona. Até essas técnicas podem ser utilizadas em áreas protegidas.
Engenheiro Miguel Bugalho, há pouco deu-nos a notícia de que o WWF vai estar, a partir de agora em Portugal, certamente com um olho muito certeiro no que está a fazer.
Vamos ver. A WWF começou em Portugal com uma equipe florestal pequena, que tem vindo a trabalhar em várias áreas. Mais recentemente alargaram a área para trabalho também nos oceanos. Mas sim, a parte das florestas foi sempre uma das nossas bandeiras e continuaremos a trabalhar ao nível das florestas em vários temas.
Obrigado, Engenheiro Miguel Bugalho, por ter vindo aqui ao Portugal em Direto. É investigador do Instituto Superior de Agronomia, também colaborador do WWF, que dentro de uma meia hora vai apresentar em Lisboa este relatório sobre os incêndios rurais em Portugal. O relatório tem este título: Até quando deixaremos a paisagem arder? Vamos agora conhecer uma rede que, de forma organizada, tem ajudado a revitalizar artes e ofícios que se estavam a perder. O Lolé Criativo é uma iniciativa da autarquia e de um conjunto de parceiros privados que têm permitido manter vivas atividades, dando a conhecê-las às novas gerações de turistas. Gente que procura, mais do que o sol e a praia do Algarve, emergindo assim no património, na cultura e também no artesanato local. O repórter Mário Antunes ajuda-nos a conhecer este projeto, entrando na oficina de um dos últimos caldeireiros de Lolé.
Isto tem que ser areado depois para ser batido, está a ver?
Analide Carmo vai dando forma a uma peça em latão. Ele é um dos últimos caldeireiros de Lolé.
Estou rebatendo um tacho, que é a metade. É 70% de cobre e 30% de zinco.
Analide trabalha numa pequena oficina no centro da cidade, a antiga loja do mestre Ilídio, na Rua do Barbacã. A porta está sempre aberta para quem o quiser ver trabalhar, sobretudo os turistas, ainda que o artesão não fale mais do que o português.
Não, eu não falo, só tenho o ensino básico.
Mas eles entendem a...
A idade faz-se os gestos e eles entendem mais ou menos umas coisas com as outras.
Analide Carmo é um dos muitos artesãos que o projeto Lolé Criativo colocou a trabalhar em rede.
O Lolé Criativo surge a partir de uma constatação. As componentes dos ofícios, naquela altura e no passado, muito associados à atividade agrícola, foram um elemento fundamental na economia local e na vida social de então. Essa componente foi-se perdendo com a transformação, no fundo, dos tempos, as novas exigências, e hoje Lolé vive um pouco o desafio dos novos caminhos a encontrar.
Joaquim Mialha é técnico na Câmara de Lolé e um dos responsáveis pelo acompanhamento desta iniciativa, que desde 2015 é membro de rede mundial dedicada ao turismo criativo. Porque no fundo é essa a filosofia do projeto, ajudar a revitalizar artes e ofícios e mostrá-los a turistas que querem mais do que o simples sol e praia.
Não só porque existe uma nova apetência de um novo tipo de turismo para este tipo de oferta, uma oferta que valoriza a identidade, que valoriza a ecologia, que valoriza os princípios identitários de cada território, que pode contactar, que pode experienciar, porque o Lolé Criativo tem depois a componente de oferta de experienciação.
É o que vai acontecer dentro de dias numa atividade da penha tradicional do medronho, fruto que mais tarde vai ser transformado em aguardente.
É possível apanhar em medronho, é possível levar o medronho até à destilaria e à unidade, onde ele a seguir vai ser fermentado, tem que ter um determinado período de fermentação, a seguir vai ser destilado, isso vai ser explicado, mas não é possível porque há um ciclo no processo produtivo.
Desta forma, é possível mergulhar nas tradições e modo de vida dos residentes, ver montar peças em barro, um tacho, uma cataplana em latão, ou ver sair todo o tipo de objetos das mãos de artesãs de empreita, como Margarida Cortês, na pequena oficina, que é também loja, na rua Vice-Almirante Cândido dos Reis.
Depois da reforma é uma terapia, é uma distração, é, faço isto, convívio com as pessoas que passam, para mim é...
E a senhora faz o quê?
A empreita é feito com as palmas, de malha, é uma espécie de rendilhado.
O Lalé Criativo gera esta rede de parceiros, promove ações de formação para pessoas interessadas na aprendizagem de ofícios, recolhe as ideias e os projetos de gente ligada ao design, promove feiras, mostras, leva arte aos turistas e traz os turistas aos artesãos. É uma rede criativa.
E proporciona reportagens como esta do repórter Mário Antunes numa oficina de um dos últimos caldeireiros de Lalé. A fechar, vamos ao teatro. Órfãos é uma peça que está em cena no Teatro São Luís, em Lisboa. Um triângulo que encerra um mistério. Mistério esse que nos vai contar agora a jornalista Sandy Gageiro.
Depois de um longo silêncio, após a entrada de Liam coberto de sangue, a corrida começa.
O ponto de partida é um jantar romântico que é interrompido pelo irmão da mulher do casal.
Tudo bem, Dani?
Liam?
Ellen?
Liam.
Como é que vão as coisas? Tipo, tudo bem?
Está o casal em casa, tranquilamente, e o irmão chega coberto de sangue. E pronto, e a partir daí desenvolve-se toda uma trama que vai revelar muitas coisas, não só dos irmãos, como do próprio casal.
Tiago Guedes, encenador, fala-nos deste texto que corre numa vertigem em que a ação se vai desenrolando com uma velocidade alucinante.
O texto é bastante complexo. Fala de uma relação de órfãos, que tu percebes que ficaram com uma ausência de guia, de paternidade, e percebes como é que isso os influencia na noção, na relação com o outro. E depois temos o personagem do marido, que é um homem com os valores ditos normais, com uma percepção ética normal, e que é arrastado para uma zona de desconforto. Nenhum de nós está livre de uma situação em que nos obriga a questionar o que é que nós somos capazes de fazer e até que ponto é que isso vai ou não destruir a nossa essência. Esta questão de o que é que nós estamos dispostos a fazer pela nossa família e esta noção de como o mundo se está a transformar de entre nós e os outros, não é? O que interessa é proteger os nossos e os outros já não nos importa muito.
Em palco estão três atores, Isabel Abreu, Romeu Costa e Tonanquito, num cenário austero. O texto foi o que mais privilegiou neste triângulo. O texto é do britânico Dennis Kelly, dramaturgo e argumentista, que tem trabalhado em projetos cinematográficos e também em televisão. A encenação é de Tiago Guedes e a tradução de Francisco Frazão.
Órfãos, em cena até dia 17, no Teatro São Luís, em Lisboa. Atenção que no dia 10, domingo, há uma sessão de língua gestual portuguesa e também uma conversa com a equipa artística.